A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a gestora Ana de Romão Prudente, que está nos falando sobre economia criativa e empreendedorismo social e a sua aplicabilidade em segmentos das diversidades, como LGBTI+, comunidades quilombolas e grupos de mulheres e jovens periféricos. Pois é, Ana, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito das prefeituras que você já vem realizando esses projetos, você tem desenvolvido também isso aqui em São Paulo, né, na prefeitura, junto à prefeitura de São Paulo. Como é que se dá esse tipo de construção numa cidade tão polivalente como São Paulo?
Então, vou primeiro contar como começou esse trabalho. Eu fui convidada pela secretária adjunta de Cultura da cidade de São Paulo, Marília Barbur, que junto com o secretário André tem feito uma gestão preocupada com a economia criativa. Então, a partir daí, tive esse convite para colaborar na construção dessa política pública, né? Das pessoas entenderem que cultura também pode gerar renda. Na cidade de São Paulo, a Secretaria de Cultura tem seus aparelhos, são seus espaços onde a cultura é desenvolvida. Entre esses aparelhos, você tem as casas de cultura, né? A gestora de todas as casas de cultura da cidade de São Paulo é a Priscila Machado.
A Priscila Machado é...
É a gestora das casas de cultura. Das casas de cultura, né? Uma mulher incrível, negra, periférica, com uma história de vida muito bonita. Então, a ideia que nós tivemos foi direcionar esse meu trabalho para as casas de cultura. Então, esse trabalho de formação de empreendedores culturais da cidade de São Paulo é feito nas casas de cultura. E cada casa de cultura tem um perfil. Então, ficou muito mais fácil no sentido de que a própria prefeitura já conhece o perfil da sua casa de cultura. O que eles não conheciam ainda era o perfil do empreendedor. Aí eu entro. Mas já tinha um perfil, um retrato de como era a região, a população. Então, a primeira casa de cultura com a qual eu trabalhei foi Campo Limpo. O Campo Limpo é uma região periférica da Zona Sul de São Paulo, porém, é uma região muito rica politicamente. É uma região de muita efervescência cultural. Eles têm muitos coletivos, muitos saraus, uma juventude muito envolvida com política, política não partidária, política partidária. Então, esse empreendedor do Campo Limpo, ele já é um empreendedor muito politizado, né? E aí foi um grande desafio, né? Porque com relação aos valores do que é ser empreendedor social, isso eles já têm. Né? Talvez o que a gente fez na criação desse curso de empreendedorismo cultural lá foi direcioná-los melhor, né? Explicar um pouco mais da logística do empreender, de como abrir essa pessoa jurídica, de como se tornar real esse empreendedor. E também entender um pouco mais dos interesses. Aí sim. E aí, o que eu percebi? Ali no Campo Limpo, são muitas pessoas que trabalham com artesanato, trabalham com moda. Que moda é essa? A criação de produtos com pedaços de tecidos já descartados pela indústria da moda, indústria têxtil.
Lá tem muita indústria? Da moda?
Por incrível que pareça, não tem, não. Mas a juventude de lá gosta muito de moda, que tem a ver com o que eu falei. É uma região de muita efervescência cultural. Então, as meninas são muito, muito criativas na forma de arrumar o cabelo, de se arrumar, né? Que já não é tanto o perfil de outras regiões da cidade.
Por exemplo, são pessoas que estão na periferia, né? E provavelmente não têm muitos recursos para, por exemplo, abrir uma empresa. Aí é que as prefeituras elas entram?
Não, elas entram no sentido de mostrar o passo a passo. Porque, assim, para a pessoa abrir o seu MEI, né, que o microempreendedor individual, ou abrir o seu CNPJ, para ela cuidar dessa parte inicial, não requer tantos recursos, não. É uma coisa que qualquer pessoa consegue. O que falta é informação. Não é uma carência tanto econômica, é mais uma carência de conhecimento, de saber, olha, por onde eu começo? Entende? E depois que começo, para onde eu vou? Né? Então, lá na Casa de Cultura do Campo Limpo, nós montamos um curso de empreendedorismo cultural e depois eu fiquei em contato com essas alunas. Né? Elas entraram nessa minha rede. Então, sempre que é necessário, vou até lá para conversar com elas. Ou seja, não foi uma coisa de formar e tchau. Não, a gente continua dando essa assistência no sentido de acompanhar o que elas andam fazendo, o que está acontecendo.
E quais são as principais dificuldades, no caso, desse tipo de economia criativa e empreendedorismo, né? Assim, no dia a dia?
Então, antes de responder essa pergunta, eu vou te falar mais um aspecto desse empreendedorismo cultural na cidade de São Paulo. A proposta que eu fiz para a Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo foi que nós criássemos cursos de formação de empreendedorismo voltado para mulheres. Porque eu já tinha feito nessas minhas atividades de empreendedorismo algumas pesquisas e eu percebi que em São Paulo há muitas mulheres empreendedoras. Nós temos muitas mulheres querendo empreender, muito mais mulheres que homens. Só que há o desejo dessas mulheres empreenderem. Elas até já vendem o bolo de pote para a vizinha, vende o artesanato delas ali no bairro para a vizinha e tudo mais. Mas essas mulheres, elas encontram muita dificuldade de formalizar essa atividade. Por isso que o primeiro curso de empreendedorismo cultural da Prefeitura de São Paulo foi voltado para mulheres, que foi elaborado por mim.
E o perfil dessas mulheres são mulheres negras?
Muitas delas são negras, sim, tá? Se você pensar que esse empreendedorismo ele é efervescente nas periferias, e as periferias de São Paulo são periferias negras, com certeza muitas mulheres negras. Agora, aí a gente para tentar compreender por que essa mulher encontrou tanta dificuldade de empreender. E aí nós percebemos, eu junto com a equipe da cultura, da prefeitura, que tem um fator que é o machismo muito forte, né? É muito difícil essa mulher, às vezes, ter o apoio do companheiro para se tornar uma empreendedora. Ela precisa cuidar dos filhos. Então, o horário que, teoricamente, ela se dedicaria a essa atividade de empreendedora, ela tem as crianças para cuidar. Por mais que as crianças passem um determinado tempo na escola ou na creche, chega uma hora que vai para casa. Então, nós percebemos que havia uma necessidade de empoderar essas mulheres. E aí foi um trabalho muito bonito, porque antes da gente começar com um curso de formação de empreendedorismo lá no Campo Limpo para mulheres, nós fizemos um trabalho anterior de empoderamento, de fortalecimento de autoestima.
Quando você fala empoderamento, é aumentar a autoestima.
Exatamente,
dessas mulheres.
Exatamente. Porque o empreendedor, ser empreendedor, você precisa ser uma pessoa que se valoriza, que acredita nos seus sonhos, que batalha pelos seus sonhos. Então, uma mulher muito violentada pelo machismo, uma mulher que não se acha bonita, não se valoriza, que muitas vezes até sofre violência doméstica, ela vai ter muito mais dificuldade para se libertar e assumir essa postura de empreendedora.
E você percebe que, a partir do momento que ela monta o seu próprio negócio, ela pode até seguir sozinha em sua vida, cuidando dos seus filhos?
Sim,
você percebe isso?
Sim, é muito engraçado. Porque como eu tenho essa preocupação de manter o contato com todas essas alunas, desde as primeiras até as de agora, o que eu vou percebendo, né? Porque eu não me considero uma professora, eu me considero uma agente multiplicadora de empreendedorismo. Muitas delas se separaram. Muitas delas resolvem alugar uma casa para viver com os filhos, ou conseguem dar entrada numa casinha para viver com os filhos, não mais com esse companheiro. Ou muitas continuam, de fato, casadas, mas a dinâmica de relacionamento muda muito. Porque uma mulher que é dona do próprio negócio, ela é uma mulher que ela passa a ter uma visão de mundo mais amplo. Ela entende de economia, ela passa a assistir o jornal mais, porque ela quer entender o que está acontecendo. Ela cria aquela habilidade de negociar. Ela se torna tão poderosa que eu até brinco, eu falo, os maridos se apaixonaram de novo, porque eles descobriram uma outra esposa, né? Nesse processo de formação, a gente vê isso. Porque o relacionamento acaba, porque era uma relação, às vezes, abusiva, ou que acabava com a autoestima dela, ou tem uma paixão que floresce, porque ele conhece uma mulher completamente nova.
Que música podemos ouvir agora?
Ah, então acho que uma música que tem tudo a ver com o que eu falei agora é Desconstruindo a Amélia, que é composição e interpretação da Pitty. A Pitty, que é uma baiana retada, roqueira, feminista, uma figura pública que eu acho que é um excelente exemplo para as meninas aí.
Então vamos lá ouvir Desconstruindo a Amélia, composição e interpretação da Pitty. Estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a gestora Ana de Romão Prudente, que está nos falando sobre economia criativa e empreendedorismo social e a sua aplicabilidade em segmentos das diversidades, como LGBTI+, comunidades quilombolas e grupos de mulheres e jovens periféricos. Pois é, ouvimos aí Desconstruindo a Amélia, né? Composição e interpretação da Pitty. Um outro grupo que você trabalha muito, direciona o seu trabalho, é para o grupo LGBTI+, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, intersexuais, quis e assexuais, né? Então é um grupo bastante complexo. Como é que você trabalha com esse grupo e onde se localiza, né? É mais em São Paulo?
Bom, esse trabalho, sim, está sendo feito aqui em São Paulo, mas eu primeiro quero explicar como que começou, até a minha percepção desse grupo, né? Eu sou hétera, não estou dentro desse grupo, mas sempre convivi muito com amigos da comunidade LGBTI+, por ser uma pessoa do mundo da moda, da joalheria, que é um mundo que tem muitos... deles assumidos. Eles estão em todas as partes da sociedade. Talvez nessa área da moda eles consigam, fiquem mais à vontade para se assumir, né? Há mais, um pouco mais de aceitação. E eu sempre preocupada com as mulheres, o empreendedorismo feminino, essa sempre foi a minha bandeira, até que eu me dei conta que eu estava negligenciando as mulheres transexuais. Foi aí que veio o meu estalo. Eu gosto muito da Léa Ti, acompanho a Léa Ti assim, pelo Instagram e tudo mais, e ela sempre se colocando, falando, e ela me sensibilizou para isso. Eu falei, olha, eu acho que eu estou fazendo errado, porque eu falo muito das mulheres e não estou incluindo a mulher trans nessa minha discussão. E é um erro, o movimento feminista precisa abraçar a mulher trans. E aí comecei a querer entender o mundo das mulheres trans, né? E pedi para amigos meus, que já são da comunidade LGBTI, me levar para conhecer essas empresárias trans de São Paulo. E aí eu percebi, muitas delas são donas de salão de cabeleireiro, são donas de loja, são donas de casa noturna, donas de restaurante. E para mim foi um choque muito grande, porque eu fazia parte de uma parcela significativa da população que só conseguia visualizar... essa mulher trans que está em situação de prostituição na rua. Eu não conhecia essas mulheres trans que estão em outras atividades. Primeiro, porque são poucas. E segundo, porque a gente não nos mostra que ela existe. A mídia é como se elas não existissem. E elas existem. Então, primeiro eu levei esse choque e me conscientizei. Passei por esse processo de conscientização. E passei a entender as dificuldades dessa população, né? A questão do nome social. Então, todas as dificuldades que elas já têm para conquistar a cidadania, elas vão encontrando para empreender também, né? Então, o cidadão chega no estabelecimento comercial delas, não quer ser atendida por ela, mas ela é a dona do comércio, mas ele não quer ser atendido por ela ser uma transexual,
isso
uma travesti.
Isso continua acontecendo?
Continua, aqui em São Paulo, essa realidade daqui de São Paulo, né? Aí elas reclamam muito de abuso que elas sofrem de algumas autoridades aí ligadas ao poder público, que na hora de fazer fiscalização, elas sentem, isso é uma fala delas, que elas sentem uma violência maior pelo fato de elas serem travestis ou transexuais, por exemplo, né? Então, esse meu trabalho começou com as transexuais.
No caso, você trabalhando mais o universo de salão de beleza, da questão da moda.
Onde elas aparecem mais como empreendedoras, mas estão
antes de você
horas.
Continuar, a gente vai para um breve intervalo e a gente retoma esse tema.
Sim.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.